Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Alguns escritores, alguns filósofos foram compreendidos em suas épocas pela leitura aguda do contexto daquilo que se passava. Poucos, como este filósofo, conseguiram dividir tanto uma sociedade. Poucos conseguiram ao mesmo tempo ter tantos amigos fraternos e tantos que o odiavam, e realmente bem poucos filósofos conseguiram ter uma conversação com os dias em que viveram, não com dias passados e distantes, nem com o futuro ainda longínquo, mas com seus dias de cotidiano. Quanto este que nós vamos estudar hoje. Este filósofo, contrariando o desejo dos pais dele, foi estudar. Primeiro ele estudou direito e então se encontrou existencialmente em filosofia. Na filosofia foi o grande veículo semiótico que ele teve para discorrer sobre seu pensamento. Ele era um purista da língua e ele achava que muitos dos problemas que vivemos hoje encontram na corruptela da língua uma explicação. Ele era muito cuidadoso, muito criterioso com o uso da língua. Não sei se vivo ele fosse, concordaria com uma aula de filosofia em português, como vamos fazer aqui. Provavelmente não concordaria. Ou diria que estamos fazendo uma outra coisa. A obra que eu trouxe a vocês é uma obra que mostra uma das grandes fluências deste pensador. Não são muitos os filósofos que optam por escrever por aforismas, como, por exemplo, fazia Nietzsche, como escreveu também Wittgenstein, e alguns poucos outros. O aforismo ele pede para você ter um poder de síntese muito grande, um poder de conseguir resumir e dizer com muito poucas palavras, às vezes pensamentos que precisam de 700, 800 páginas. Vocês lembram da famosa crítica que Kant faz a ele mesmo quando nos apresenta uma das obras máximas que temos em filosofia. Ele se desculpa, né, por não ser um escritor que pudesse transmitir tudo aquilo que ele imaginava, que tudo aquilo que ele de fato refletia. Pois este autor não padecia, esse que vamos ver hoje, de qualquer desses problemas. Ele era tão fluente em textos de prosa, de verso, ele escreveu peças de teatro e aforismas que se tornaram famosos, que se tornaram repetidos em muitas partes do mundo e é aclamado hoje como um dos maiores escritores da língua alemã. Eu me refiro a Karl Kraus, se fala Kraus, né? Mas aqui no português nós vamos chamá-lo de Kraus, pela pronúncia mais amistosa no nosso idioma. E a obra que eu trouxe a vocês é uma obra no qual ele apresenta alguns dos aforismos muito contundentes que ele escreveu. Para vocês terem uma ideia, ele surge no pensamento filosófico, no pensamento literário, com uma obra na qual ele investe diretamente contra os tribunais, contra a polícia, contra a justiça da época dele. Aliás, uma das grandes características desse autor era o combate exacerbado, indiscriminado e muito amplo contra as injustiças. Por conta disso, vocês imaginem o número de inimizades que ele fez na Áustria, na época em que viveu. Ele nasce no final dos anos 1880 e vive quase até ali os combates da Segunda Grande Guerra Mundial. E ele é um dos livros de estreia dele, é esse, no qual ele faz ironias. A atualidade desta obra para os nossos dias aqui no Brasil é algo surpreendente. Querem ver algumas passagens que ele coloca? Por exemplo, ele fala que ele ficava indignado que certos segredos de tribunal caíssem na boca do povo. Diz, como pode? Se uma coisa corre em segredo de justiça, como pode o cidadão ali na esquina estar comentando tal coisa? Isso desagradou muito a polícia da época dele, na Áustria, coisas como estas que ele colocava. Ele publicou um periódico durante décadas, praticamente sozinho ele escrevia. Tamanha era a imaginação e o trabalho que este homem tinha. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar precisamente a questão de construir elementos filosóficos a partir de proposições tão sintéticas, tão resumidas, tão breves, quanto, por exemplo, nós encontramos em aforismos. Para muitos de nós, um grande desafio. Mas provavelmente, pelo mundo que aí se apresenta, pelas inovações tecnológicas, semióticas que temos, hologramas, conexões cada vez mais rápidas de internet que nos permitem transpor imagens e outras coisas, é muito provável que num futuro próximo, e isso vocês veem pelas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, o quanto começa a ganhar cada vez mais fluência, um volume cada vez maior de informação transmitido por veículos cada vez mais breves, resumidos, como um e-mail, como uma imagem, não é? Que diz, às vezes, o que antes livros de 500 páginas precisavam dizer. Sem qualquer dúvida, o Karl Kraus foi um dos precursores desta arte. Como precursor, ele nos traz contribuições importantes. Vamos ver algumas delas e conversar aqui com a filosofia clínica. Muitos desses escritos estão datados entre o período entre guerras e, portanto, de um homem que sabia muito bem do que estava se passando e era muito atento aos problemas de sua época. E nós já veremos como ele dimensiona vários desses fatores. Vamos iniciar considerando quando ele coloca sobre a questão do homem e quem é o próximo deste homem. Ele diz: o além do homem é um ideal prematuro que vai pressupor o homem. O sentimento que temos com a alegria do outro é de qualquer modo egoísta. Se nós mesmos lhe dermos a alegria, reivindicamos ao menos a metade dela. Mas a alegria que um outro nos dá, diante dos nossos olhos, nós a sentimos inteiramente. Uma metade, então, seria inveja e a outra metade ciúme. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois cada um é o próximo de si mesmo. O cão é fiel, não há dúvida. Mas será que por isso que devemos tomá-lo como exemplo? Afinal, ele é fiel ao homem e não ao cão. É de bom tom não falar sobre uma má ação. Se um patife te confia a intenção de trair o amigo, a discrição é uma questão de honra. Nada é mais caro ao caixeiro do que sua palavra de honra, comprando um lote grande, porém, a desconto. Eu vou fazer uma parada aqui antes de prosseguir. Estes aforismos assim colocados parecem pintar pinceladas como numa tela, né, que o Krauss está fazendo aqui conosco. Eles se interligam. Observem a base moral, por exemplo, que eles trazem. É como um quadro pintado sobre um prisma, mas que traz as matizes de uma série de variações de cores. Peguem pela raiz e vocês não se distrairão com esses ventos que ele sopra para muitos lados. Olhem, por exemplo, esse aqui. A estupidez também possui honra em suas veias. E, inclusive, se defende do escárnio com maior energia do que a baixeza se defende da censura, pois esta sabe que a crítica tem razão. Aquela, porém, se recusa a acreditar. Quando o Krauss fala do homem e do seu próximo, ele coloca a nossa hipocrisia de época, ele coloca a leviandade com que a alma humana é tratada, o próprio ser humano jogado ao mundo de uma maneira completamente estúpida, na opinião deste autor. Isso, no alemão, é algumas vezes beira o cômico, algumas vezes é extremamente sarcástico, mas em português ele ganha uma certa seriedade que na língua germânica ele não tem. Ok? Mas, enfim, esse é o dilema da tradução, não é? Como vimos lá na outra aula, na qual consideramos os elementos traduzíveis. O Krauss nos coloca uma proposição que diz assim: ouvi um alemão, ligeiramente bêbado, gritar as seguintes palavras atrás de uma garota que dobrou a esquina, declarando-as humoristicamente: lá vai ela, aquela pequena vadia. Não se pode supor que algum dia se aprove uma lei que permita abater a tiros os alemães que tenham provado com uma só frase a sua completa inutilidade neste planeta. Isso, para os padrões da época em que ele vivia, era extremamente agudo, extremamente contundente, e trazia um humor sarcástico para os padrões de época dele. Essa questão de um homem bêbado, embriagado, mexer com uma moça, era uma das questões que este autor costumava muito enfocar. A questão da sexualidade, da hipocrisia em torno da sexualidade, ele foi um dos primeiros no século passado, a escrever longamente sobre essas questões, de uma maneira muito dura sobre essas questões, anunciando uma hipocrisia que ele dizia: se há um problema aí, o problema começa lá na hipocrisia. Depois é o problema moral, que querem dizer que existe. Vamos primeiro trabalhar lá atrás da hipocrisia e depois vamos ver o que de fato é um problema do que não é. Para ele, a própria hipocrisia, o próprio homem no seu fazer de conta no mundo, fabricava problemas. E aí, esses problemas existindo, era para atacar os problemas, e não toda a pantomima que gerava esses problemas. Nada é mais tacanho do que o chauvinismo ou o ódio racial. Para mim, todos os seres humanos são iguais. Há idiotas em toda parte e tenho o mesmo desprezo por todos eles. Nada de preconceitos mesquinhos. Fim do aforismo. Mas isso que ele disse não é um preconceito? Esta é uma outra dimensão desse pensador. Como pensador de aforismos, ele muitas vezes colocava o próprio filósofo, o próprio pensador, no dilema daquele que anuncia para fora, esquecendo que ele também está lá fora quando ele fala de todos os outros. O Krauss trazia essas questões e jogava direto nas nossas mãos. Mas ele fazia isso dessa maneira, por esses aforismos que alguns passados para o português conservam o seu humor, mas muito se perde. Outros temas que ele atacava com muita força é o moralismo, a religião, naquilo que eles têm de dilemático em épocas como a que ele viveu, como as nossas também. Como ele era de origem judaica, alguns dos textos dele foram duramente recebidos, sobretudo quando ele falava dos cristãos, do cristianismo. Sendo judeu, ele que falasse mais então das suas coisas, mas ele também falava. Ele colocava a religião, as religiões. Nós vamos ver algumas coisas sobre isso. Vamos avançar aqui e em seguida vamos fazer algumas conversações com a filosofia clínica. Ele escreveu, quando trata do homem e do próximo deste homem, ele diz: a religião, a moral e o patriotismo são sentimentos que só se manifestam quando feridos. Quando se diz de alguém que se ofende facilmente que ele gosta de se ofender, tal expressão está correta. Esses sentimentos nada amam tanto quanto serem magoados, e se revigoram a valer na queixa contra ateus, amorais e apátridas. Tirar o chapéu diante do ostensório não é de longe uma satisfação tão grande quanto arrancá-lo da cabeça daqueles que têm outra crença ou que são míopes. Outro ponto que ele atacava muito em questões como estas era a nossa profunda incapacidade de ser humanos, de ser pessoa, de ser criatura, de transcender os elementos diante dessa pesada carga que se chama sociedade. A sociedade que é criada para proteção, para associação, para que pudéssemos exercer a nossa humanidade com maior paz, com maior fraternidade, para ele conseguiu muito disso, só que ao contrário. Conseguiu nos unir, nos aprisionando. Conseguiu nos manter juntos, não pela fraternidade, pelo medo. Inclusive, muitas vezes, medo dizendo, usando a fraternidade como desculpas. Dizendo, não, mas pelo menos somos fraternos, estamos juntos. O que dirá que se não estivéssemos? Usando esses recursos, essas linguagens. Então, ele diz que no meio de tudo isso, muitos de nós acabaram completamente perdidos, batendo cabeça, tentando portas que não se abriam ou se enredando cada vez mais em tudo isso. Essa parte que eu vou ler agora traduz um pouco desses dilemas. Ele escreveu: o não reconhecimento de uma vida mental é uma condição social. O homem fica satisfeito por ver respeitada a sua pele e atrás dela a chamada honra, a chamada moralidade. O olho e o ouvido não devem ser ofendidos. Apenas as exigências que os mesmos fazem. O nariz precisa perceber cheiros que detesta. O quanto e quando o paladar se preparou para uma refeição, o garçom vem 10 minutos depois e lamenta não poder mais servir. Qualquer imbecil pode encará-lo com os olhos arregalados. Você precisa tolerar o incômodo de qualquer palerma quando ele perguntou se não está incomodando. E exatamente quando você corre até a escrivaninha para anotar que você vive na companhia de pessoas que se julgam eticistas por não puxarem a carteira de seu bolso em plena rua, alguém certamente cruzará o seu caminho pedindo fogo. O fato de a civilização se orgulhar da cortesia nesse ponto, o fato de nenhum fumante ousar responder o pedido indesejado com um brusco não, nada é capaz de desnudar melhor a estupidez da convenção que estabelecemos entre nós. Prometeu foi buscar o fogo nos céus, Mas em razão disso, até mesmo ele foi acorrentado por ordem de Júpiter num rochedo do Cáucaso, onde um abutre come agora seu fígado. Se o convite de um cocheiro para andar em seu coche apenas se chocasse com o nosso desejo de não andar com ele, a vida seria mais fácil. Mas às vezes ele se choca com pensamentos melhores e os destrói. Quem, afinal, pensa sempre em não andar de coche? Nessa parte, vocês tiveram uma introdução ao pensamento que agora veremos nos trechos que foram selecionados. Toda esta parte, ele nos chama a atenção para um homem que não procura as perspectivas do mundo, mas se conforma com elas. Ele vê várias exceções a isso e vários caminhos para ultrapassarmos isso. Como o filósofo que ele era, um desses caminhos é o caminho da arte. Mas mesmo na arte ele vê inúmeros problemas. Observem isso que vem agora. Sem dúvida, o artista é diferente. Mas justamente por isso, ele deve ser igual aos outros em seu exterior. Ele só pode permanecer solitário se desaparecer em meio à multidão. Se chamar a atenção sobre si mesmo através de alguma peculiaridade, ele se torna vulgar e coloca os perseguidores em seu encalço. Quanto mais tudo dá razão ao artista para ser diferente, tão mais necessário é que ele se sirva dos trajes da média como um mimetismo. A aparência chamativa é o alvo da embriaguez. Esta, normalmente zombada, julga-se alinhada e superior quando se compara com a excentricidade dos cabelos longos. Mesmo o bêbado, do qual a população ri do homem que usa um casaco de bufão. Desleixar-se intencionalmente para se destacar da média, usar roupas sujas como uma insígnia de arte e da ciência, sacudir uma cabeleira despenteada sob o absurdo da ordem social. Um dia, um ideal dos poetas andarilhos medievais, há tempos abandonado pelos nobres e hoje ao alcance de qualquer pequeno burguês. A verdadeira boemia não faz mais aos filisteus a concessão de irritá-los. E os verdadeiros ciganos vivem segundo um relógio que nem sequer precisa ser roubado. A pobreza continua, não sendo uma vergonha, mas a sujeira não é mais uma honra. A mãe estrada renega seus filhos, mesmo ela já é mais cuidada hoje em dia. Agora vamos mergulhar nas questões que o Krauss coloca. Antes vou fazer uma parada para que vocês possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. Após essas considerações que tivemos no intervalo, acho que fica melhor contextualizado agora o que estamos tratando aqui, né? Nessas comparações, nessas ilustrações que foram feitas aqui no intervalo, com os comentários. Então, vamos agora aprofundar. Quando nós consideramos países, povos, o Krauss desce a crítica dele a elementos muito desconfortáveis para a sociedade na qual ele viveu. Quando ele fala de sexualidade, de prostituição também que ele falava, de relacionamentos humanos também, da questão das mulheres, essas colocações causavam desconforto em grande parte da sociedade na qual ele vivia. Observem esse trecho que vou ler para vocês. Às vezes, lemos que uma cidade tem tantas centenas de milhares de almas. Ele botou almas entre aspas. Mas isso soa exagerado. Pela mesma razão, também se deveria romper, finalmente, com o sistema de recenseamento por cabeças, entre aspas, ele colocou. Mas não alimentaríamos mais desconfiança em relação à estatística das cifras gigantescas se uma outra parte do corpo fosse empregada como unidade de contagem. Ninguém mais poderia dizer que semelhante estimativa, no caso de uma metrópole como Viena, por exemplo, é exagerada. A assimilação e a eliminação do alimento são indiscutivelmente os interesses mais importantes que podem determinar a vida intelectual de uma população. Triste é apenas o fato de ela própria dominar tão mal aquilo que lhe é mais importante. A cultura dessa atividade vital não avança de forma alguma, e ainda que seja uma vantagem ser um bom garfo, não é vantagem alguma ser um garfo barulhento e se comportar de tal maneira que ouçam os ruídos de bem-estar até no exterior. Numa linguagem politicamente muito educada, ele joga por terra algumas das hipocrisias sociais que passam por invisíveis. E que você pode pensar, bom, mas isso em que afeta outras coisas tão importantes? Para ele, isso é que leva às outras coisas, e são essas outras coisas que levam a isso, num mascaramento muito grande da existência. Quando ele fala da cidade de Hamburgo, olha o que ele diz aqui: as camas de Hamburgo têm bordas altas. Estamos seguros de que não cairemos quando o mar estiver agitado. Um uso sem sentido com o qual o povo conserva a tradição do camarote. O enjoo do mar se reproduz aqui em terra firme por gerações de marceneiros, e nada é mais doloroso ao acordar do que a recordação de que os hamburgueses são um povo de navegadores. Ele fala de vários povos e sempre com esse olhar agudo, com essas observações agudas sobre os vários povos, geralmente ligado a costume, geralmente ligado a um modo de pensar as coisas. Olhem o que ele fala aqui do pessoal na Alemanha. Se eu perguntasse ao porteiro de um restaurante berlinense qual o significado dos relevos e frisos da escadaria, ele poderia me responder: isso serve para levar em conta o senso de beleza. Se eu perguntasse a um catador de papéis quem é representado no monumento, ele poderia responder: o homem fez algo pela educação. Certo, isso são abominações da civilização. Mas com o tempo, também ficamos fartos das vantagens dela. E que gozamos em Viena, quando a estas perguntas recebemos sempre a mesma resposta: que te importam os frisos, seu fedelho imbecil? A beleza imerecida dessa cidade, mas aqueles que a animam, a chamam, a chamada seriamente, seriedade do trabalho, são tão tolos quanto seus bajuladores e folhetinistas. Não é lamentável que seus habitantes não trabalhem, mas que não pensem. Chega a ser meritório contar com o fato de que o céu é azul e o prado é verde. Quem diz que não se pode viver disso é um filisteu. Mas quem diz que é triste viver disso quando não se é um artista, esse diz a verdade. Ele fala muito sobre a cidade dele. Agora nós vamos passar para uma outra parte, na qual ele vai mergulhar um pouco mais na alma humana, para que os senhores possam se organizar aí nos seus apontamentos. Nós vamos agora ver as questões inerentes às proposições internas ligadas ao humor como um modo de estar no mundo. Veremos alguns elementos da sociedade. Vamos passar para a delicada questão que gerou muito barulho na vida deste homem, ligado às mulheres e à moralidade. E então fecharemos tratando das questões de causa própria, que ele definiu, tirando lá de Cícero, né? Ele colocou: prodomo et mundo. Vamos lá então, humores e sentenças. Por favor, considerem que boa parte desses trabalhos vem entre 1910, 1920, 1930, 1935. Essa é a faixa que esses escritos nos chegam. Então é dentro desse contexto historiográfico europeu de um período entre guerras, no qual vocês lembram o que houve após a Primeira Guerra, como a retomada foi difícil, complicada, as desconfianças que haviam e a necessidade de erguer rapidamente escolas, igrejas, crenças, modos de ser no mundo, era um imperativo para retomar quanto antes a vida. Então, vozes como a de Krauss não eram vozes agradáveis de se ouvir. No momento em que você, usualmente na sua vida, tenta reconstruir uma vida, depois de um divórcio, depois que a sua empresa quebrou, depois que houve uma guerra civil no seu país, em adventos assim, para muitos é insuportável uma voz ironizando, uma voz tentando mostrar ensinamentos desta maneira. E isso, no caso dele, gerou muito desconforto em muitas pessoas. Mas a maneira que ele encontrou de mostrar, não vamos repetir certos erros. Vamos tentar fazer diferente. Nesses aforismos que vem agora, ele mostra um pouco disso nessas relações mais próximas às interseções de EPs. E ele coloca já de cara assim, ó. Aqueles dois se casaram, vivem desde então uma mútua viuvez. Fim do aforismo. Outro aforismo dentro desse capítulo. Seu marido permite que ela faça teatro. A boemia não teria permitido que ela se casasse, portanto, na sociedade ainda há mais liberdade do que na boemia, que tem suas normas imutáveis. Uma fábrica de guarda-chuvas expõe ao gosto público um cartaz que mostra Rômulo e Remo com guarda-chuvas abertos. Refleti muitas vezes sobre esse simbolismo e sempre cheguei à mesma e triste explicação. Dois pontos. Em razão do mau tempo, a fundação de Roma foi suspensa. Outro aforismo. É melhor que não nos roubem nada. Assim, pelo menos, não teremos problemas com a polícia. Outro. Emerson. Lembram do filósofo que nós já estudamos nesse curso, Emerson? Dois pontos. Filosofia alemã que, ao ser transportada através dos mares, absorveu um tanto de umidade. Emerson provavelmente não gostaria nem um pouco dessa definição, de forma alguma. Agora ele coloca várias em máximas pequenas, de uma a duas linhas, eu vou ler algumas para vocês. O que é um piadista? Coceiras na cabeça não são atividades cerebrais. Outro aforismo agora. Quando entramos em contato com ele, é como se tocássemos uma gosma. Desde que sei disso, nunca mais toco em gosmas. Mas toque uma em piadista. Outro aforismo. Um pintor inescrupuloso que, sob o pretexto de possuir uma mulher, a atrai ao seu ateliê, ela a retranca. Ele começou o casamento com uma mentira. Era virgem e ela começou o casamento com uma mentira. Era virgem e não disse isso a ele. Essa, para os nossos padrões brasileiros, isso soa distante do que ele tem como sentido para a época dele. A ordem social tem tendências control-sexuais. Vivemos numa sociedade que traduz monogamia por casamento. Não há mulheres incompreendidas. Elas são apenas a consequência de um equívoco das feministas, que não querem ser compreendidas, mas apreendidas. Há mulheres incompreendidas, afinal. Símbolo moderno, a morte com a buzina. Bem, agora vamos trabalhar um pouco os paradoxos, as contradições. Nesse quesito, ele explora muito aquilo que em filosofia clínica nós chamamos de prejuízos, as verdades que habitam a malha intelectiva de uma pessoa. Olhem como ele descreve alguns desses aforismos da nossa época. O preconceito é um criado indispensável que expulsa impressões indesejáveis da soleira da nossa porta. Só não podemos deixar que nosso criado também nos expulse. Outro elemento ligado a paradoxos que ele coloca. Quão limitada é a perfeição? Quão ralo o bosque? Quão insípida é a poesia? Aula prática para os limitados, os ralos e os insípidos. Ninguém acredita como muitas vezes é difícil traduzir uma ação em um pensamento. Essa crítica que ele fez aqui, ele reproduz ao largo de muitos e muitos textos. É uma das marcas dele. Para ele, a nossa sociedade não gosta que a gente pense. Ela não tem nenhum interesse que a gente pense. Quanto mais ela nos propiciar as coisas prontas, mais felizes todos ficaremos, segundo a nossa sociedade, criada por nós. Então aí vai uma crítica desde o Estado moderno, não é? Desde ao Estado hegeliano, mas também a capitalismos e socialismos. Quanto mais o capitalismo conseguir nos deixar felizes sem que a gente precise pensar, e também o comunismo, ele diz, ah, ótimo, conseguiram. Se começarmos a pensar, mesmo felizes, podemos querer mudar certas coisas. Não será muito interessante, nem para o capitalismo, nem para o comunismo. Os hipócritas morais, escreveu Krauss, não são odiosos por agir diferente daquilo que professam, mas por professar algo diferente daquilo que fazem. Quem amaldiçoa a hipocrisia moral precisa estar muito atento para não ser tomado por um amigo da moral que aqueles, pelo menos em segredo, estão traindo. O condenável aqui não é a traição à moral, mas a própria moral. Ela é a própria hipocrisia. Não é o fato de aqueles tomarem vinho que deve ser desmascarado, mas o fato de pregarem água. Demonstrar contradições entre a teoria e a prática é sempre melindroso. O que significa o ato de todos comparado ao pensamento de um só? O moralista poderia estar falando sério ao lutar contra uma imoralidade da qual ele próprio se tornou vítima. Não é um texto isolado esse na vida dele. Em muitos casos, ele nos mostra que aquele que constrói um elemento moral é um hipócrita. Não fosse ele um hipócrita, que sentido teria em começar a pregar e constituir elementos morais? Ele já não sabe como proceder. Então, esse tipo de texto que ele nos coloca aqui, nos joga duramente contra esses fatores, Imaginem uma sociedade no início do século passado tentando se refazer de tantos males. 1914, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que viria logo depois, ele morreria antes. Imaginem textos como estes. Países tentando acordo para a paz, pactos políticos, pactos morais, no ensino. Aliás, as críticas que ele faz ao ensino também são demolidoras. Em suma, ele estava pedindo o cuidado e a prudência para aqueles que constroem as leis, para aqueles que aplicam as leis, para aqueles que ensinam as leis, que é exatamente o nosso caso aqui como filósofos, para aqueles que pensam as leis, nós filósofos. E quando a gente pensa que uma crítica dessa deles está apontando lá para fora e estamos a salvo dela, ele subitamente joga um espelho diante da crítica e nos deixa profundamente desconfortáveis. Hoje estamos tomando contato com uma outra forma de fazer filosofia. Esse filósofo fazia muitas das filosofias dele por esses aforismos. Deixa eu passar sim, só um pouquinho aqui. Pai, diz ele, em essas coisas que ele escrevia aqui, gente, por ser judeu, ele tomava certas licenças que, como a maioria da Áustria, constituída de cristãos na época dele, soavam muito pesado, né? Ele escrevia isso nos periódicos, então alguns não entendiam como filosoficamente ele estava procurando ser entendido. E depois, como eu disse, vocês procurem na internet, vocês acharão inúmeras histórias sobre Krauss em torno desses textos. Olhem essa máxima que ele tira dos evangelhos: Pai, perdoa-lhes, porque sabem o que fazem. Em seguida ele diz: um paradoxo surge quando um conhecimento precoce se choca com o absurdo de uma época. É inegável que sou alguém que escreve muito, mas, na verdade, isso se deve a uma compulsão irresistível. É certo que nenhuma máquina de escrever pode se queixar de que a sobrecarreguei, mas é correto dizer que a minha mão nem sempre consegue acompanhar as ordens da minha cabeça. Como eu invejo esses autores cuja cabeça não consegue acompanhar as necessidades de suas mãos. Eles, pelo menos, podem descansar. Vamos um pouquinho para frente. Essa autocrítica, que, aliás, em tantos lugares ele faz autocrítica, deve ter alguma publicação em algum lugar que mostra as autocríticas que o Krauss faz e que servem para inúmeros estudos. Observem essa aqui que ele dirige ao modo de ele ser no mundo. Com o passar dos anos, me tornei um oportunista em busca de desvantagens sociais. Eu espreito, farejo e caço as ocasiões em que poderia escandalizar um conhecido ou perder uma relação influente. Talvez eu ainda alcance uma boa posição. O Krauss tinha um humor judaico quanto às mulheres muito, muito característico. Ao mesmo tempo em que ele colocava os homens à margem, e ele colocava muitos codimentos nessa alimentação na qual homens e mulheres entravam para o aparelho existencial poder se manter. Observem essa que ele coloca: cuidado com as mulheres. Poderás apanhar uma visão de mundo que te devorará a medula. Inúmeras vezes ele se revela às mulheres como decididas e com, às vezes, uma saída, mas não pela racionalidade, muitas vezes pela paixão, pela emoção, pelo coração. Olhem o que ele fala aqui. É loucura exigir que a mulher abandone sua beleza sem proteção e que o homem faça o mesmo com seu espírito só para não ofender a pobreza. É tolice afirmar que um valor não deve se referir a si mesmo para não revelar a falta de valor de um outro. Quem me acusa de ser vaidoso torna-se suspeito de inveja, que nem de longe é uma qualidade tão bela quanto a vaidade. Mas quem se atreve a dizer que não sou vaidoso torna-me suspeito de ser pobre. Essas maneiras de pensar do Krauss quebram o pensamento usual comum, notaram? Quebram aquela vertente psicologista. Como filósofo, ele tinha plena ciência do que ele estava fazendo, numa época em que a psiquiatria começava a ganhar grandes voos, começavam a surgir teorias importantes no mundo a respeito dos psicologismos. E ele colocava questões como essa. Um pouquinho mais à frente, aqui já estamos terminando essa parte. Vamos dar uma olhada aqui em algumas questões ligadas ao tópico 1 também, como fechamento desta parte. Olhem o que ele coloca, o que ele escreve aqui. Observei que as borboletas estão em extinção. Ou será que elas são vistas apenas pelas crianças? Quando eu tinha 10 anos, convivia nos prados exclusivamente com almirantes vermelhos. Posso dizer que foi o convívio mais soberbo da minha vida. Antíopas, pavões reais diurnos e borboletas limão também coloriam a vida da infância. Quando voltei depois de alguns anos, todas tinham desaparecido. O sol do meio-dia vibrava como antes, mas não se via nenhum fulgor colorido. Em compensação, havia pedaços de jornal pelo prado. Mais tarde fiquei sabendo que a madeira dos bosques fora utilizada para produzir papel de impressão e que o excesso de informação não havia deixado muitas linhas para as borboletas. Um amigo do nosso jornal nos mandou a última borboleta e um de nossos colaboradores teve a oportunidade de espetá-la na pena e lhe perguntar pelas causas de sua solidão. O mundo foge das cores da personalidade. As pessoas se protegem quando se organizam. Apenas as borboletas deixaram de se organizar. É por isso que agora vemos redatores e folhetinistas iridescentes bebericando nos cálices das flores. Mesmo as monótonas borboletas da couve, com as quais o jornalismo, graças a um certo parentesco, ainda poderia ter entrado num acordo, elas tiveram de fugir. A luta de extermínio contra as criaturas aladas significa o triunfo da cultura do jornal. As borboletas e as mulheres, a beleza e o espírito, a natureza e a arte, passaram a sentir o fato de uma edição dominical ter 150 páginas. A humanidade persegue as borboletas com mata-moscas. Ela esfrega a poeira colorida nos dedos. Eles precisam estar limpos para tocar na tinta de impressão. Como se não bastassem, senhores, como se não bastasse, Krauss também inaugura a crítica ecológica. Para termos os jornais impressos, bosques eram derrubados. E sem os bosques, acabavam as borboletas. Isso quem faz são adultos. Crianças não derrubam bosques. Nessa analogia que ele faz, é interessante. No início você fica pensando, de fato, se as crianças que veem borboleta adultos não dá bola. E ele então nos leva por um outro caminho, nos mostrando de outra forma que também é assim. Esse é um dos trechos que mostra com toda a intimidade como ele costumava refletir. Esse era o movimento intelectivo que o habitava. Bem, agora ele vai nos falar sobre a mulher. Temos muitas mulheres nesse curso, escritoras, poetisas, temos filósofas, temos médicas. Então, vocês mulheres, eu peço que coloquem em suspensão fenomenológica alguns elementos que ele vai colocar agora, considerando a época em que ele viveu. Não é. Essa mulher sobre a qual ele vai falar, por linhas tortas, é a mesma mulher que Freud estudou para construir sua psicanálise. E as raízes de ambos, judaicas e da mesma época e do mesmo lugar, quer dizer, ambos de Viena, da Áustria, do mesmo idioma, traz inúmeros parentescos aqui. Mas não é muito provável que reconheçam essa mulher que leremos agora na mulher freudiana, na mulher da tríade edipiana, naquela mulher crivada de um cientificismo. Essa mulher aqui respira melhor, mas respira melhor, ainda que incomodada, muitas vezes por nós homens. Essa era a visão de Krauss. Vamos ver então como ele vai colocar essas questões? Vamos lá. O prazer feminino se compara ao masculino, como uma epopeia e um epigrama. Outro aforismo. Pelo fato de no homem o prazer ser seguido pelo aborrecimento, deve seguir-se que na mulher a fidelidade seja seguida pelo arrependimento. Outro aforisma nesse sentido. A histeria é o resto legítimo que fica da mulher depois que o prazer masculino encontrou sua congruência. Uma definição para as mulheres. O que são as mulheres, na opinião de Krauss? Mulheres são casos limite. O esquecimento das mulheres às vezes é abalado pela discrição dos homens. As mulheres nunca estão com a cabeça no lugar e por isso também querem que os homens não estejam com a sua no lugar, mas no lugar onde elas estiverem. Deus tomou a costela da mulher, fez o homem, tirou-lhe o fôlego vital e o transformou num torrão de terra. O que fazem os membros femininos das associações de bons costumes? Dedicam-se a eliminar a prostituição. O que importa é o incêndio, mesmo quando as mulheres não queimam mais, mas querem apagar o fogo. O que importa é o incêndio. Vista de perto, muitas vezes uma mulher nos decepciona. Sentimos-nos atraídos porque ela aparenta ter espírito, e ela o tem. Não achei estranho que um sujeito que jurasse pela virgindade de sua adorada se deixasse convencer disso, mas que se deixasse convencer disso. Amar, ser enganado, ficar com ciúmes, isso qualquer um consegue. O outro caminho é mais incômodo: ficar com ciúmes, ser enganado e amar. Enquanto o sexo do homem é o diminuendo e o da mulher o subtraindo, a conta acaba mal. O mundo é infinitamente negativo. Na linguagem erótica, também há metáforas. O analfabeto as chama de perversões. Ele abomina o poeta. Aquele que é sadio, a ele basta a mulher. Ao erotista, basta a meia para chegar até a mulher. Já ao doente, basta apenas a meia. O sexo pode se associar a tudo que há no céu e também na terra. Com o incenso e o suor das axilas, com a música das esferas e o realejo, com uma proibição e uma verruga, com a alma e um espartilho. Tais associações são chamadas de perversões. Elas oferecem a vantagem de que se precisa apenas da parte para chegar ao todo. Os senhores já imaginaram uma conversa num dos salões de Viena entre o Dr. Sigmund Freud e o Dr. Krauss? Cada um expondo seus pontos de vista. Em alguns momentos eles têm uma certa aproximação, mas as diferenças são tantas, não é? Aqui nós vemos uma psicanálise filosófica muito, muito distanciada, na qual Krauss está vendo outros elementos. Não mais o elemento patogênico, não mais o elemento patológico, mas o discurso existencial do paradoxo, das contraposições. Vejam o que ele escreve a seguir. É preciso gozar a graça feminina fora das relações de parentesco, pois não podemos garantir que a insuficiência dos traços não se revele subitamente. Eu me esfalfo e faço a síntese, eis que chega o pai e faz a análise. Que a mulher tenha tanto espírito quanto um espelho tem corpo. A cabeça da mulher é apenas a almofada sobre a qual uma cabeça descansa. Bem, agora ele vai trazer elementos que... Imaginem se já não é dilemático isso que ele colocou até aqui. O que poderia piorar isso? Trazer a religiosidade para esses naipes de conversação. Aí o problema está completo, não é? Para um padrão de época como a dele. E ele, como eu disse para vocês, ele não recua desses anúncios. E ele fala: a ética cristã conseguiu transformar héteras em freiras. Infelizmente, ela também conseguiu transformar filósofos em libertinos. E graças a Deus, a primeira metamorfose não é assim tão confiável. Em outro momento ele diz: a moral, a separado, ok? A, depois moral, na vida sexual é o expediente de um rei persa que acorrenta o mar agitado. A sexualidade mal recalcada causou perturbações em muitas casas, e a bem recalcada, no entanto, perturbou a ordem do universo. Não devemos nos entristecer com o que a cultura fez da mulher num trabalho de 2 milênios. Um pouquinho de curiosidade remedeia tudo isso. A destruição de Sodoma foi um exemplo. Durante todas as épocas se pecará antes de um terremoto. Se o sexo tomasse parte apenas na reprodução, o esclarecimento sexual seria sensato. Mas o sexo também toma parte em outras funções, por exemplo, no esclarecimento sexual. Os moralistas ainda resistem contra o fato de o valor da mulher determinar seu preço. Entretanto, faz tempo que o preço determina seu valor, e disso nenhuma moral dá conta. Ele tem, vamos terminar essa parte, ele colocando: o amor entre os sexos é um pecado na teologia, um acordo ilícito na jurisprudência e um insulto mecânico na medicina. quanto a filosofia, absolutamente não se ocupa de coisas desse gênero. Até ele chegar, não é? Porque Krauss coloca, como vocês estão vendo. Hoje nós falamos, nesse curso, então, Filósofos e a Filosofia Clínica, muitas e muitas vezes, das relações. No próximo semestre, eu vou trazer inúmeras formas semióticas de trabalhos filosóficos. Nós vamos ver, por exemplo, as fotografias de Salgado como um discurso filosófico. Nós vamos ver o cinema de Bergman, Ingmar Bergman, como um discurso filosófico. Nós vamos trabalhar poemas como o de Paulo Leminski, que já vimos em várias aulas, como discurso filosófico. A exclusividade da filosofia pelo discurso filosófico usual, acadêmico, teve seus dias e teve seu lugar e forma. Só que essa maneira de filosofar acabou deixando de fora um oceano filosófico que não pôde ser explorado pela maneira semiótica como estávamos lidando com esse discurso. Se nós definirmos, por exemplo, aqui, que filosofia só pode ser feita com desenhos, o que seria, então, e o que será de milhões de filósofos que se expressam por escrito e não por desenhos? Que se expressam pela fala e não por desenhos? Pela música? Se tomarmos a música de Mendelssohn, há ali páginas filosóficas maravilhosas ligadas à harmonia. Mendelssohn, de certa maneira, na música, foi o que Spinoza construiu lá na filosofia, a mesma serenidade. Veremos também a música como um elemento filosófico. Quero mostrar para vocês alguns preceitos matemáticos que você só consegue compreender ouvindo Beethoven. E há inúmeros. Ou seja, há muita filosofia para além da filosofia. Há muita filosofia naquilo que a filosofia usual, acadêmica, não considerou jamais como filosofia, segundo sua tradição grega. Esses que definiram a filosofia a partir dali deixaram muita coisa de fora. Fizeram isso no intuito de organizar, de colocar contextos conforme a época, e foi importante de certa maneira. Mas hoje, quando falamos em filosofia, isso fica muito esquisito, fica muito distante. Se um dos senhores for para a academia ler Krauss como um filósofo, talvez muitos não serão ouvidos. Esses aforismos podem entrar na questão da poesia, do diletantismo, e, no entanto, basta que vocês contextualizem autor, época, e vocês verão por onde essas frases, esses trechos conseguiram passar, por onde eles conseguiram fluir por entre esses inúmeros preceitos de época, de cultura, que a filosofia de então não conseguia chegar. Foi preciso fazer por aqui como ele fez. E estamos falando de um autor que consegue se expressar, como vocês, alguns já conhecem a obra de Krauss, sabem que ele conseguia utilizar o teatro e mesmo o texto filosófico, propriamente dito, como maneira de expressão. Mas com aforismos como estes, ele conseguia levar filosofia a pessoas que não chegariam a ela pelos caminhos usuais. Ele fazia isso não pelas pessoas, provavelmente fez isso muito mais por ele, pela maneira como ele era, pela maneira como ele se expressava. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Após então um grande intervalo, muitas conversações, vamos para o fechamento da nossa aula de hoje. Neste fechamento, nós vamos ver alguns elementos filosóficos ligados à sociedade e depois um retorno para si mesmo, através de Krauss, através dessa filosofia feita por esses elementos chamados aforismos. Ele agora vai nos convidar a conversar sobre a sociedade e vai seguir as mesmas vertentes que vimos no início da aula. Ele escreveu: eu divido as pessoas que eu não cumprimento em 4 grupos. Há aquelas que eu não cumprimento para não me comprometer. Este é o caso mais simples. Há aquelas que eu não cumprimento para não comprometê-las. Isso já exige uma certa atenção. Mas então, há aquelas que eu não cumprimento para não me prejudicar junto a elas. Com essas é ainda mais difícil lidar. E por fim, há aquelas que eu não cumprimento para não me prejudicar junto a mim mesmo. Isso exige um cuidado especial. No entanto, já tenho uma rotina razoavelmente estabelecida. E pela maneira como não cumprimento, sei expressar de tal modo cada uma dessas nuances que não sou injusto com ninguém. Não cumprimentar não basta. Também não cumprimentamos pessoas que não conhecemos. A vida moderna deve explicar de algum modo uma desproporção entre a oferta e a demanda. De outra forma, não seria possível que um diálogo socrático fosse interrompido tantas vezes por alguém nos perguntando se queremos comprar uma escova de dentes. Isso que ele coloca aqui dessa maneira, entendam, é uma crítica muito aguda ao que o Krauss combateu a vida inteira, que é o ódio, o racismo, sabe, onde quer que ele o encontrasse. Sabe, muitos desses textos, quando ele fala da mulher, por exemplo, pode parecer que ele está sendo, para os nossos padrões de hoje, não é? Pode ser que ele está sendo injusto, grotesco, machista, no que o termo tem de pior com relação à mulher, e não é nada disso. A vida inteira o combate dele foi exatamente, quando ele mostra essas 4 pessoas que ele diz aqui socialmente, ele só está nos convidando a rir com ele de uma coisa que, se depois vocês ouvirem com calma essa parte, vocês verão se não fazem isso que ele faz, que ele diz, que a própria justificativa para muitas formas de racismo se constituírem a partir desses cuidados morais. Você encontra, por exemplo, no aeroporto um determinado candidato de esquerda ou de direita hoje. E aí seu amigo diz: vai lá, Isoldinha, fica perto ali desse senhor de direita que eu vou tirar uma foto. Ó, está vendo? Está vendo? Aí poderíamos dizer assim: em qual desses 4 itens ela entra? Para não se comprometer diante dela, para não se comprometer diante do outro. E aí você vê como o Krauss pega a questão do racismo com uma base moral, tanto nas suas raízes, causas, como depois, quando já é consequência. É uma das maneiras como ele mostrava, brincando, rindo, ironizando, mas às vezes de maneira extremamente contundente, esses elementos que habitam socialmente, não é, a nossa época. Ou mesmo de esquerda. Alguns que são soltos da cadeia de esquerda, que a Isolda vai querer ser fotografada, mas outros vão dizer: não, eu não quero. Estão vendo? Pelas mesmas razões. Bem, quando alguém se comportou como um animal, ele diz: ora, eu sou um ser humano. Mas quando é tratado como animal, ele diz: ora, eu também sou um ser humano. Em algum lugar encontrei a seguinte descrição, 2 pontos. pede-se deixar o lugar assim como se deseja encontrá-lo, fecha aspas. Se os educadores da vida falassem às pessoas com metade da ênfase dos donos desses hotéis... Não me relaciono de fato com pessoas que utilizam a palavra efetivamente. Antes, alguém te perdoar pela baixeza que cometeu contra ti do que pelo favor que de ti recebeu. Ele colocou uma frase que ele viu num pórtico que diz assim, ó, todo mundo aqui é gente. E aí ele disse, isso não é desculpa, é presunção. Nesse final de semana em Gramado eu vi uma frase, até fiquei pensando de mandar para vocês numa loja, uma tabuleta escrito assim, ó, é proibido pisar nos sonhos. Que coisa, fiquei olhando aquela frase, é proibido pisar nos sonhos. Caberia bem aqui como ele falou, não é desculpa, é uma presunção. Também pode ser. Vamos adiante. Durante a nossa semana, nós conseguimos nos fechar para o mundo, mas há um sentimento dominical penetrante do qual não conseguimos escapar nem mesmo num porão, no topo de uma montanha ou dentro de um elevador. Antes um cavalo do campo se acostumara a um automóvel do que um passante da cidade se acostumar comigo. Pessoas assustadiças já provocaram muitos acidentes com isso. Agora essa parte aqui, por favor. Observe o que ele vai colocar sobre o elemento da sociedade. Escreveu Krauss, eu não acredito que uma avalanche de atos infames alguma vez tenha causado no mundo tanta indignação moral quanto a insubornabilidade de meu pensamento causou na cidade em que eu moro. Vi pessoas às quais nunca fiz mal algum explodirem ao me ver e se desintegrarem nos átomos da banalidade universal. Numa estação ferroviária, a mulher de um redator embarcou num compartimento particular de primeira classe, me viu e morreu com uma maldição nos lábios. E isso porque não faço uso de passagens gratuitas nos trens, o que provavelmente é o menor dos meus defeitos. Pessoas cujo sangue é mais lerdo cospem quando me enxergam e seguem seu caminho. Todas são mártires, defendem a causa comum, sabem que meu ataque não se dirige às suas pessoas, mas à coletividade de que fazem parte. É o primeiro caso em que esta sociedade aleijada, que leva as lascas de seus ossos envoltas em ataduras, cobra ânimo para fazer um gesto. Há séculos não se cospe mais quando se passa um escritor. A humanidade acorre à Messina e a estupidez se sente solidária diante de coisas assim. Não há antagonismos de classe. A questão nacional se cala e a Associação de Defesa do Antissemitismo pode descansar as mãos no colo ao falar. Estou sentado no restaurante. À direita, uma mesa de gente mal vestida que mete os dedos no nariz, ou seja, evidentemente deputados alemães. À esquerda, selvagens com barbas pretas que dão a impressão de que a crença na morte ritual, no fim das contas, tem algum traço de legitimidade, mas que certamente são apenas adeptos da política social que passam a faca pela boca à maneira dos carniceiros judeus. Dois mundos, entre os quais aparentemente não há nenhuma conciliação. Wotan e Jeová dirigem olhares hostis um para o outro. Para os raios do ódio se unem sobre minha, mas esses raios de ódio se unem sobre a minha humilde pessoa. O fato de ainda não ter ocorrido a um governo austríaco a ideia de me reclamar para seu programa somente pode ser explicado pela desorientação fundamental dos governos desse país. O que fez de mim a maldição da sociedade a cuja margem vivo é um modo súbito, como renomes, caracteres e cérebros se revelam diante de mim sem que eu precise desmascará-los. Alguém carrega sua importância por anos a fio, até que eu o alivie desse peso no momento imprevisto. Deixo-me enganar pelo tempo que quiser. Não é assunto meu penetrar as intenções das pessoas e de modo algum me preparo para isso. Mas certo dia meu vizinho coloca a mão na testa e sabe quem é e me odeia. A fraqueza foge de mim e diz que eu sou um inconstante. Eu tolero o comodismo, porque não pode me fazer mal. Certo dia, quando se tratar de um sim ou de um não, ele morrerá espontaneamente. Basta que alguma vez eu esteja certo em fazer algo que tenha cheiro de caráter, ou de algum modo me torne suspeito. A mentalidade se revela automaticamente. Se for verdadeiro que maus exemplos arruinam os bons costumes, isso é válido na medida ainda maior para os bons exemplos. Qualquer um que tenha a força de ser um exemplo deforma seu ambiente e os bons costumes, que são o conteúdo da vida da má sociedade, sempre correm o risco de serem corrompidos. A insipidez tolera meu comportamento enquanto ele se mantém em limites acadêmicos. Se o demonstro numa ação, porém, ela se assusta e foge. Aguento o tédio por muito mais tempo do que ele a mim. Dizem que eu sou um intolerante, mas é o contrário que é verdadeiro. Posso me relacionar com as pessoas mais tediosas, sem notar. Estou tão ocupado comigo mesmo a cada momento que nenhuma conversa dessas pode me fazer mal. Para a maioria, a vida social é um banho de imersão em que se submerge a cabeça. A mim, ela mal me desce os pés. Nenhuma anedota, nenhuma recordação de viagem, nenhuma dádiva do cofrezinho do conhecimento. Numa palavra, aquilo que as pessoas consideram ser o suprassumo da conversação. Nada disso é capaz de deter minha atividade interior. Em todas as épocas, a força criadora causou muito maior mal-estar à impotência do que esta a ela. A partir disso se explica porque minha companhia se torna insuportável a tanta gente e que perseverem ao meu lado apenas em razão de uma cortesia despropositada. Seria coisa fácil para mim ir ao encontro daqueles que sempre precisam ser estimulados durante uma conversa. Por mais inculto que eu seja, e por mais que eu entenda menos de astronomia, contraponto e budismo do que um recém-nascido, eu, por certo, seria capaz, mediante a habilidosa intercalação de perguntas, de simular um interesse e de demonstrar um conhecimento superficial que daria mais alegrias a um sabe-tudo do que um conhecimento especializado que poderia envergonhá-lo. Mas eu, que em toda a minha vida ainda não dei um passo ao encontro de necessidades que não reconheci como estimuladoras do espírito, mostro ser um completo malcriado nessas situações. E não, talvez, um malcriado que boceja, isso seria humano. Não, mas um malcriado que pensa. Ao mesmo tempo, desdenho comunicar meus próprios dons ao indigente que padece suplícios de Tântalo diante de seus conhecimentos adquiridos pela leitura e que precisa passar fome nos celeiros egípcios do conhecimento. Com um coração endurecido, ao ponto da petrificação, chego a fazer chistes piores do que aqueles que me ocorrem e não revelo nada disso que escrevo no meu bloco de notas entre dois goles de café. No dia em que, no momento de descuido, não me ocorrer nenhuma ideia e existir o risco de que a vida social penetre no meu cérebro, dou-me um tiro. O mundo das relações no qual um cumprimento é mais forte do que uma crença e no qual as pessoas se asseguram do inimigo quando agarram sua mão, considera como cálculo a renúncia ao seu sistema e ainda não chegue a detestar Hércules por dificultar sua própria vida e de 3.000 bois, ele sonda seus motivos e pergunta: o que o senhor tem contra álgeas. Para os nossos propósitos, isso que ele colocou aqui já está de muito bom tamanho. Mas ele reserva uma parte avançada da obra a um ataque duríssimo a algumas classes existenciais dos nossos dias. Quais sejam? Os eruditos, os imbecis, os psicólogos, os políticos, os estetas e os jornalistas. Olhem um trecho apenas. Os finlandeses dizem: sem nós, os finlandeses, não haveria presunto. Os jornalistas dizem: sem nós, jornalistas, não haveria cultura. Os vermes dizem: sem nós, os vermes, não haveria cadáveres. Não ter pensamentos e ser capaz de expressá-los, eis um jornalista. Os jornalistas escrevem porque não têm nada para dizer, e têm algo a dizer porque escrevem. O pintor tem em comum com o jornalista, o pintor tem em comum com o pintor de paredes o fato de sujar as mãos. Precisamente isso distingue o escritor do jornalista. Agora, os artistas escrevem contra a arte e defendem o contato com a vida. Goethe, desprovido de humanidade. Ou seja, esta parte final ele atira para todos os lados, inclusive para si mesmo, para nós filósofos. Nada nem ninguém é poupado. Mas o que ele quer dizer com isso? É apenas uma crítica corrosiva? O que ele quer nos dizer com isso é que nós nos tornamos os agentes que promovem aquilo que nós tentamos afastar. Nós, os educadores, os filósofos, os psicólogos, os jornalistas, nós que poderíamos, que teríamos as condições de mudar tudo isso, nós nos engajamos aos inimigos. Nossa vaidade, nossas necessidades, nossos medos, tudo isso nos mutilou para a verdade. Nós ainda sabemos onde ela está. Conforme o próprio Krauss, quando ela é dita, ela nos incomoda. Ainda sabemos onde ela está. Ainda desconfiamos do que é o correto, do que é possível ser feito. Mas já não andamos mais para lá. Renunciamos a isso. Renunciamos a isso por conta do conforto, por conta da proteção que temos, por conta de todo o emaranhado de coisas que faz com que a gente viva a vida que a gente tem. E quando ele propõe essas questões, elas se tornam incômodas. Isso que ele escreveu agora, que eu selecionei para vocês, não é um despropósito dentro de todos os caminhos que ele fez aqui nos aforismos. Ele está contando o que ele viveu. Ele era ofendido, às vezes, por sair à rua e comprar um pão. Ele recebia ofensas tremendas, como também um abraço. Em um ponto da vida dele, ele nem sempre já sabia definir o que era uma coisa e o que era outra. Às vezes o abraço era ofensa. De tanta hipocrisia que agora, não é? Muitos hipócritas o temiam. Mas muitas pessoas que pregavam a verdade também o temiam. E outros se aproximavam dele. De tal sorte que ele já estava confuso com muitas dessas coisas. O que é natural, né? Pela própria postura que ele adotou por levar a filosofia por aforismos, mas lembrem, ele também tem outros textos que não são escritos nessa forma, mas isso atinge o povo em cheio, pessoas que não pensavam, como ele diz, que não há mais um interesse em que você pense, que você discorde, não, e isso é colocado de várias formas. Por exemplo, se você pensar, discordar, criticar, então você não será meu amigo, você estará contra mim. É uma maneira, uma das fórmulas de se usar, então, o pensamento, a reflexão como instrumento de afastamento. Querem um exemplo para os nossos dias, no nosso país? É só olhar as eleições aqui, ó, que por enquanto estão eclipsadas pela grande Copa do Mundo que está em andamento. Mas assim que terminar esse futebol, vocês sabem como funciona aqui. É disso que ele está falando. E quando ele se refere à filosofia, vamos ver aqui. Escreve-se hoje de tal maneira sobre o tempo e o espaço como se fossem coisas para as quais ainda não se tivesse encontrado qualquer aplicação na vida prática. Muitas vezes a filosofia não é mais do que a coragem de entrar num labirinto. E quem se esquecer do portão de entrada pode facilmente adquirir a reputação de pensador independente. O monista deveria se sacrificar pela sua verdade. Só então veríamos que a realidade nada perde e a imortalidade nada ganha e a identidade estaria completamente demonstrada. Eis uma coisa que eu gostaria muito de saber. O que tantas pessoas fazem com seu horizonte ampliado? O quê? A nova psicologia, hoje, se atreveu a cuspir no mistério do gênio. Se ela não se contentar com Kleist e Lenau, vou ficar de sentinela e expulsar os vendedores ambulantes da medicina, que ultimamente fazem ouvir o seu "vai um tratamento aí" por toda a parte. Sua teoria pretende estreitar a personalidade depois de ter ampliado a irresponsabilidade. Enquanto o negócio permanecer uma prática privada, os interessados que se defendam. Mas quanto a esses pensadores, vamos tirá-los do consultório. Os psicólogos modernos, que ampliam os limites da irresponsabilidade, ocupam um vasto lugar nela. Uma certa psicanálise é a ocupação de racionalistas lúbricos, que atribuem tudo no mundo a causas sexuais, exceto a sua ocupação. Os filhos de pais psicanalistas definham precocemente. Quando crianças de peito precisam admitir que têm sensações voluptuosas ao evacuar, mais tarde lhes perguntam que ideias lhes vieram à mente quando viram um cavalo defecando no caminho para a escola. Podemos falar de sorte quando uma criança dessas atinge a idade em que o jovem pode confessar um sonho em que violou sua mãe. Eles têm a imprensa, eles têm a bolsa de valores e agora têm também o subconsciente. Se lhes roubarem alguma coisa, não vá à polícia, a qual isso não interessa, e também não vá ao psicólogo, a quem só interessa, no fundo, o fato de ter sido você que roubou alguma coisa. Os psicólogos são perscrutadores do vazio e embusteiros da profundidade. Boas opiniões não têm valor, o que importa é quem as tem. As sátiras que o censor compreende são proibidas com razão. Comprometo-me a levar um homem ao patíbulo se exclamar na rua com uma entonação bastante resoluta: "Vejam só! E ainda por cima ele usa uma camisa colorida." Um grito indignado percorreria a multidão, a mesma multidão que agora procuram impressionar com sintofonias. O imbecil que não pode passar diante de nenhum enigma do universo sem observar, se desculpando que se trata de sua humilde opinião, embolsa o elogio da modéstia. E o artista que se deleita com seus pensamentos junto a um bueiro se ufana. Uma das mais surpreendentes descobertas que o nosso século nos trouxe é, sem dúvida, o fato de que na cidade falo muitas vezes de mim mesmo e ela é esfregada em meu nariz com um dos conhecimentos mais profundos que a sabedoria das almas contemplativas alguma vez alcançou, a saber, que o homem deve ser modesto. Alguns afirmam, inclusive, ter descoberto que publiquei um ensaio sobre os 10 anos da revista em meu próprio jornal, tendo sido chamado minha atenção. Preciso confessar que é verdade. Não há dúvida de que jamais um escritor tornou a descoberta da vaidade mais fácil ao seu leitor. Pois, se ele não percebeu por conta própria que sou vaidoso, ficou sabendo disso pelas minhas repetidas confissões de vaidade e pelas glorificações que fiz desse vício. Olhem, desde as confissões de Agostinho, talvez as de Rousseau, o mundo estivesse um pouco carente de alguém que abrisse e escancarasse a alma desse jeito. Muitas dessas palavras que causaram efeito tremendo e que atravessaram gerações, não é em vão que esse autor é tido como um dos grandes, talvez um dos maiores das últimas décadas no pensamento de toda a região da língua alemã, nem se fala, está entre os mais proeminentes, mas em nenhum momento ele se distrai da missão a que ele se propõe. Enquanto alguns riam de algumas dessas palavras, é provável que o Krauss, e basta que vocês vejam a historicidade dele, chorava. Muitas vezes, ao fazer o gracejo para poder propor uma verdade para o cidadão que estava no seu trabalho, para o cidadão da rua, para as contradições sociais, muitas vezes ao fazer isso ele sacrificava uma caminhada existencial. E isso deixou máculas na vida dele impagáveis, impagáveis. Ele não fazia isso pela graça de fazer isso, ele fazia isso porque era o caminho que ele precisava trilhar. Um homem profundamente, profundamente desconfiado e profundamente avesso à injustiça. Essa era a grande luta, a grande causa dele. Quando ele fala dessa maneira tão insidiosa contra a própria filosofia, ele era um filósofo, ele era formado em filosofia. Quando ele fala isso contra a própria filosofia, contra os próprios psicólogos, contra jornalistas, contra escritores, quando ele fala isso, ele está nos propondo uma coisa. Não é um ataque bruto, grosseiro e desproposital. Ele está dizendo, parem, parem. Estamos precisando de gente nas fileiras. O que está acontecendo na Europa é muito grave e nós precisamos mudar isso. Era um homem pedindo socorro. Difícil de ouvir. Porque ele pedia socorro, agredindo, atacando. O mundo está surdo das cadências, escreveu Krauss. Tenho a convicção de que os acontecimentos absolutamente não acontecem mais, mas de que os clichês continuam trabalhando automaticamente. E se ainda assim os acontecimentos devessem acontecer, sem serem intimidados pelos clichês, eles cessariam quando os clichês fossem destruídos. A coisa começa a apodrecer da língua. O tempo já cheira mal dos clichês. Sabe do que ele está falando? Das verdades prontas. Pau que nasce torto, morre torto. Dos chavões de terapia. Enquanto você não se conhecer, você não poderá conhecer o outro. Enquanto você não se amar, não poderá amar o outro. Com uma acuidade rara, rara, que ele estava no berço da psicanálise, respirando a psicanálise. Os amigos deles, pela própria tradição, pela origem judaica dele, ele vivia nesse meio. Como ele conseguiu esse distanciamento para ironizar a própria psicanálise que nascia? Como ele conseguiu esse distanciamento para ironizar a própria filosofia, num dos berços europeus da filosofia? Estamos falando de Viena. Quer dizer, como ele conseguiu fazer essas dissociações, esses afastamentos, a ponto de poder ter esse determinado olhar para todas essas coisas, isso pede uma outra aula. Uma aula pode ser lá no outro curso de prática clínica. Nós podemos fazer um estudo da historicidade dele. E aí vocês verão nitidamente como ele conseguiu esses elementos. É muito, aliás, oportuno que façamos uma hora dessa, uma aula sobre isso. Mostra como um homem que tinha uma caminhada consegue se desviar dela por preceitos historiográficos bem nítidos e apontados. Por questão de tempo, nós precisamos parar aqui, ficou faltando ainda uma parte. Mas em outro momento, em outro lugar, nós faremos esse estudo. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações finais sobre a aula que tivemos hoje.